DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Na Guiné-Bissau, líderes políticos intensificam as acusações contra o Presidente da República. O antigo Primeiro-Ministro acusa Omar Sissoko Embalo de conduzir o país rumo a uma guerra civil.
Para defesa intransigente de que o povo de Guiné-Bissau quer dizer uma guerra civil.
Em Angola, as leis das organizações não-governamentais continuam na gaveta. Sociedade civil suspeita que o governo desistiu da iniciativa.
Faz bem o Parlamento em não discutir, não levar esta lei absurda, inconstitucional, antidemocrático à especialidade.
A Alemanha empatou ontem no Euro 2024 e hoje é o dia de decisão do Grupo B. Também a não perder mais um episódio da nossa radionovela Aprender de Ouvido. Sou o Brahim Adarami, na edição está a Sandra Kiala. O café da manhã desta segunda-feira, dia 24 de junho, começa a ser servido agora. Na Guiné-Bissau aumentou o tom de discursos políticos. Os que até aqui eram os aliados do Presidente da República, Omar Sissoko Embalo, disparam em várias frentes contra o chefe de Estado. O ex-primeiro-ministro endureceu o tom de acusações este fim de semana. Nuno Gomes Nabian avisa ao Presidente para as consequências da alegada instrumentalização do poder judicial no país. Quero chamar a atenção aos juízes, Procurador-Geral da República e todas as instâncias judiciais que o PRS não é um partido violento. Mas se a violência chegar à tua casa, serás obrigado a reagir. E se este sistema judicial não assumir a sua responsabilidade em defesa intransigente do povo, vai trazer a guerra civil neste país.
A defesa intransigente de que o povo de Guiné-Bissau era de ser uma guerra civil.
Nabian discursava este fim de semana na reunião do Conselho Nacional, órgão máximo entre congressos do Partido da Renovação Social, a terceira maior força política do país. Nabian, um ex-braço direito do Sissoko Embalo, acusa o chefe de Estado de estar a conduzir a Guiné-Bissau para um caminho muito perigoso.
Se o sistema judicial do país, Kadisha, acusa de triturar...
O nosso sistema judicial sabe que o que Sissoko Embalo está a fazer não é correto, é fora da lei. Não é preciso ser advogado ou jurista para saber que os assuntos dos partidos são tratados nos órgãos partidários. Quem mandou atacar a casa do presidente interino do PRS, Fernando Dias, foi Sissoko Embalo. Foi ele também que mandou sequestrar o então presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Pedro Sambu, forçando a sua renúncia ao cargo. Foi um golpe institucional. Tirou Sambu e colocou Lima André como presidente do Supremo Tribunal.
O golpe institucional de tirar Pedro Sambu.
O Presidente da República reiterou que não é ditador nem violento, mas defende que tem que haver ordem e que as pessoas e o país precisam de estabilidade. Respondendo a várias questões levantadas pelo líder do APUP e DGB e outras posições políticas que têm sido tomadas nos últimos tempos, Sissoko Embalo disse que elegeu o combate à corrupção e aqueles que o atacam nada podem apontar-lhe. O presidente diz que aqueles que o apoiaram estão agora a atacá-lo e que os apoios que teve não foram gratuitos. Ele concretizou que há partidos que financiou do seu próprio bolso com 300, 400 milhões de francos CFA, cerca de 500 milhões de euros. Em resposta, o presidente interino do Partido da Renovação Social, Fernando Dias, pede provas ao chefe de Estado guineense. Se na verdade o presidente pagou alguém do PRS, então perguntem-lhe a quem entregou esse valor. Onde estão as provas? Um documento assinado? Se Sissoko não fosse presidente da República, eu diria que ele mentiu. Fernando Dias tem acusado Sissoko Embalo de estar a imiscuir-se na vida interna do PRS. A terceira força política guineense está em crise e corre o risco de ter dois congressos ainda esta semana. É que a direção de Fernando Dias anunciou que vai convocar um congresso extraordinário para o próximo dia 28 para acabar com as exigências de um grupo de militantes que o contestam. O grupo é acusado de ser a ala que Sissoko Embalo criou dentro do partido. Por sua vez, esse grupo, denominado os Inconformados, que conta com vários dirigentes do PRS e liderado pelo atual ministro das Finanças do governo de iniciativa presidencial, Elídio Vieira Té, marcou para o próximo dia 29 a realização de um congresso extraordinário para eleger o novo presidente do PRS.
Escute-nos através de podcasting, pode ouvir o programa à hora que quiser, num computador ou num leitor portátil. Se estiver em casa ou em viagem, não perca o nosso programa. Mais informações em www.dw.com/português.
E perguntamos o que acha da crise interna no seio dos renovadores guineenses. Recebemos aqui comentário de Basil Undacando, que diz que só haverá um congresso no seio do Partido da Renovação Social, porque é um partido político e o próprio partido deve saber resolver os seus problemas dentro do próprio partido. Os inconformados não são do PRS, são do Sissoko Embalo, e o congresso que eles vão organizar não terá nenhum efeito na direção do partido.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente moçambicano atribuiu a medalha Veterano da Luta de Libertação de Moçambique a 851 antigos combatentes, distinção que será entregue já amanhã, na terça-feira, nas comemorações dos 49 anos da independência, a última que preside Filipe Nyusi. Moçambique assinala amanhã os 49 anos da independência, cujo ato central vai decorrer em Maputo, presidido pela última vez pelo atual chefe de Estado, Filipe Nyusi, tendo em conta as eleições gerais de 9 de outubro, às quais já não concorre por ter atingido o limite constitucional de 2 mandatos. Trânsito congestionado na capital moçambicana. Automobilistas de Maputo dizem que a proposta para escalonar horários de trabalho, atrasando a abertura de alguns serviços, não vai resolver os problemas de congestionamento, pedindo antes melhores estradas e transportes públicos de qualidade.
Será muito complicado isso. Será muito complicado e será difícil para as pessoas irem ao mercado tarde para cozinhar, preparar a refeição muito tarde. Será muito complicado. O governo tem que organizar a transibilidade. Chegarem cedo na cidade, ver as estradas, isso é que é mais importante.
O governo não avança com nenhuma política sem que primeiro tenha um estudo. Se é que foi feito um estudo, isso vai acontecer, há de haver essa redução.
Na viagem, este automobilista leva a filha até a Universidade Eduardo Mondlane e, pelo trajeto, enfrenta o habitual congestionamento que caracteriza as primeiras horas do dia em Maputo, chegando a demorar 60 minutos de casa ao serviço. Portugal dá tratamento especial aos imigrantes da Cplp, disse ontem o secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Para Zacarias da Costa, as alterações legislativas de Portugal relativas à imigração não afetam realmente os cidadãos da Cplp e são pontuais.
Portugal tem o direito de alterar as suas leis, desde que não afetam realmente os cidadãos da Cplp. Olhando para essa alteração no seu conjunto, eu creio que até beneficia a Cplp, na medida em que antes aparecíamos num quadro mais geral, e hoje a Cplp aparece com um tratamento especial.
Zacarias adiantou que a Cplp, por seu lado, vai avaliar numa reunião do grupo técnico sobre a mobilidade prevista para outubro a segurança documental e os primeiros meses da implementação do acordo de mobilidade.
A radioatividade é muito perigosa, sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância, quando denuncia a corrupção e o abuso do poder. Radioativa. DW África. DW. Deutsche Welle.
Na gaveta. É assim que está o polémico projeto de lei sobre o estatuto das organizações não-governamentais em Angola. Os críticos dizem que o diploma ameaça a sobrevivência das ONGs no país. O projeto já foi aprovado na Generalidade, mas não há data marcada para o debate no Parlamento sobre as questões técnicas da lei. O presidente da Associação Mãos Livres suspeita que o governo desistiu da sua própria iniciativa legislativa. Toda a história com o correspondente Borralho Ndomba, a partir de Luanda.
A proposta de lei sobre o Estatuto das Organizações Não-Governamentais foi aprovada na Generalidade em maio de 2023. Mais de um ano depois, parece ter ficado esquecido na gaveta da Comissão de Especialidade na Assembleia Nacional. Em declarações à DW, Guilherme Neves, presidente da Associação Mãos Livres, entende que a grande resistência das ONGs à proposta terá forçado o Executivo a pôr o diploma de lado.
Mas no último encontro que tivemos com o Governo através do Ministério da Justiça, eles alegaram que foram aconselhados pela Assembleia Nacional no sentido de ouvir a sociedade civil e talvez eles elaborar uma nova opinião.
As críticas resumem-se a um ponto. A nova lei pode prejudicar o funcionamento das organizações não-governamentais em Angola e abafar vozes incômodas. Segundo o legislador, as organizações passariam a ter de apresentar relatórios detalhados sobre as fontes de financiamento. A Unidade de Informação Financeira, o órgão do Ministério das Finanças, passaria a controlar as finanças das ONG para prevenir branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Meras suspeitas poderiam levar à suspensão das atividades das organizações. É uma ingerência inaceitável, comenta Jaime MC, do Movimento Cívico Mudei. O ativista diz que o melhor é que o projeto de lei não saia da gaveta.
Faz bem o Parlamento em não discutir, não levar esta lei absurda, inconstitucional, antidemocrático à especialidade. Porque uma lei que, de certa forma, atenta ao espírito de um Estado de direito democrático que se pretende construir ou edificar no nosso Estado angolano.
Para Jaime MC, a proposta a ser aprovada ditaria a morte de muitas ONG.
O ideal para ele e para eles, nesse caso, é que se crie mais partidos políticos e coligações do que criação de associações não governamentais. Isto porque é mais fácil controlar partidos políticos e coligações do que controlar organizações não governamentais. Organizações não governamentais atuam em nome próprio e com autonomia própria, se assim diria, ao torno do seu objeto social, não obedecendo ordens superiores.
Maio teria sido do mês ideal para aprovar a proposta de lei em cumprimento de parte das recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional GAF. A agência avaliará este mês o desempenho de Angola no combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. O presidente da Associação Mãos Livres, Guilherme Neves, acredita que...
Se até aqui ainda não foi discutida na Comissão de Especialidade na Assembleia Nacional, talvez a sua importância já não faz sentido, porque grande parte dos articulados que constam na mesma proposta já existe na Lei das Associações e outras matérias que têm a ver com branqueamento já têm leis próprias. Então é mais uma norma que viola o artigo 48 da Constituição.
É o artigo que estabelece a liberdade de associação no país sem interferência das autoridades públicas. Em abril deste ano, um grupo representante da sociedade civil, incluindo a Associação Mãos Livres, apresentou uma contraproposta ao Parlamento angolano e ao Executivo numa tentativa de evitar restrições consideradas severas na nova lei. A DW tentou ouvir a Assembleia Nacional e o Ministério da Justiça sobre o assunto, mas não foi possível obter uma reação. De Luanda para a DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia discutem hoje os últimos desenvolvimentos da invasão russa da Ucrânia, sem decisões e com a degradação das situações no Médio Oriente e na Geórgia também na agenda. A Coreia do Sul, o Japão e os Estados Unidos da América condenaram hoje, nos termos mais fortes possíveis, o acordo entre a Coreia do Norte e a Rússia, que prevê assistência mútua em caso de agressão. Os três países lamentaram as contínuas transferências de armas de Pyongyang para as forças russas. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse hoje que os combates intensos contra o Hamas em Rafah, no sul da faixa de Gaza, estão prestes a terminar.
Como é que se diz paixão pelo futebol em alemão?
Euro 2024.
E como é que se diz emoções fortes?
Euro 2024.
E em alemão, como é que se diz um campeonato inesquecível?
Euro 2024. O Euro 2024 joga-se na Alemanha e a DW África vai acompanhar tudo a par e passo. A paixão pelo futebol e as emoções fortes num campeonato inesquecível. Tudo aqui na DW, na rádio, no Facebook, no YouTube e em dw.com/português. A campeã em título, Itália, Croácia, terceira no Mundial 2022, e Albânia procuram hoje o apuramento para os oitavos de final no Europeu de Futebol 2024, juntando-se à Espanha no fecho do Grupo B. A formação espanhola bateu a Croácia por 3-0 e a Itália por 1-0, soma 6 pontos e já garantiu o apuramento, bem como a vitória no agrupamento, pelo que vai cumprir calendário face à Albânia, terceira do agrupamento, com 1 ponto. Por seu lado, a Itália é a segunda com 3 pontos, enquanto a Croácia é a quarta e última com 1 ponto. Ontem, Suíça e Alemanha empataram a uma bola e a Alemanha já está nos oitavos de final, tal como também a seleção da Suíça.
Euro 2024.
Pode acompanhar neste Jornal da Manhã mais um episódio da nossa radionovela Aprender do Ouvido.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindo ao terceiro episódio do audiolivro Contra o Crime. O desafio do plástico, escrito por James Muhando. No episódio anterior, conhecemos Yasmin e Alvin, dois estudantes que, por causa da tempestade, ficaram presos na cidade universitária onde estudam. Não conseguiram apanhar o último autocarro para Songa, a cidade onde são naturais. A forte tempestade que se faz sentir nesta região está a condicionar a vida de todos. Neste episódio, vamos conhecer Camilo e Eugênio, que estão prestes a fazer uma descoberta que pode mudar as suas vidas.
Maia era uma verdadeira cabra da cidade. Preferia comida humana à erva, muito mais saborosa. Camilo e seu amigo Eugênio estavam sentados a conversar numa rocha, a ver a cabra passear ao longo das margens do rio. Eugênio disse a rir:
"Viste aquilo ali, Camilo? Que cabra inteligente! Ele entendeu tudo! Entendeu-te! Está a voltar!"
Eugênio para de repente.
"É o quê? O que foi? Hein, Eugênio? Você parece que viste fantasma!"
disse Camilo.
"Não sei, Joe. Talvez os meus olhos talvez estão a enganar. Mas aquilo ali, aquilo não é um homem no rio?"
perguntou Eugênio, a apontar para a água. Os dois rapazes aproximaram-se do rio e deitaram-se na margem para ver melhor. Um tronco tinha sido levado pelo rio abaixo e estava agora preso entre duas rochas. Um homem estava deitado sobre o tronco de forma desajeitada. A cabeça estava pendurada numa posição estranha e os braços atirados sobre o tronco.
"Oh, meu Deus! É um homem! Ei!"
gritou Camilo.
"Ei! O senhor está bem?"
gritou desesperado.
"Eu acho que ele não consegue ouvir. Está morto!"
disse Eugênio. Foi então que Camilo percebeu. O braço esquerdo do homem tinha desaparecido. E a cabeça? A cabeça era uma massa de sangue.
"Aquilo é um buraco. É um buraco de bala na testa dele."
De repente, a força da água deslocou o corpo, que foi varrido pela corrente e desapareceu. Assustados, os dois rapazes viraram-se à procura de Maia. Era melhor saírem dali antes que alguém os acusasse de terem assassinado o homem. Mas Maia não estava em lado nenhum.
Contra o crime.
DW. Espaço do Ouvinte.
O que acha da crise interna no seio do Partido da Renovação Social da Guiné-Bissau? É a pergunta que colocamos no nosso Facebook. Rosário Ntepa diz que alguns congressos não dão efeitos positivos, por isso ele acredita que haverá um entendimento entre os membros e simpatizantes e militantes também do Partido da Renovação Social da Guiné-Bissau. Recebemos ainda comentário de Rafael Luís Francisco no nosso Facebook. A todos, muito obrigado. Já sabem, notícias em dw.com. Bambara português. Bom dia e votos de uma boa semana.